Bom dia, bem-vindos ao Olho Vivo, programa de comentário político e económico da Visão. Bom, tivemos uma fotografia num jogo de futebol que se transformou numa possível viagem diplomática que deu origem à especulação sobre cargos europeus e, por arrasto, a voltarmos novamente àquilo que já é um nosso velho conhecido, o debate sobre eleições antecipadas. É como um daqueles vídeos de instalações de dominós, mas neste caso a última peça a cair é sempre a mesma. Acabaríamos, pelo menos, com um substituto para uma daquelas frases que ficam no ouvido, mas que podem perseguir quem as prefere. Talvez em vez do habituem-se, podemos ser lembrados várias vezes do eu sou o garante da estabilidade. E portanto, na semana em que voltamos a discutir António Costa em Bruxelas, tivemos Christine Lagarde em Sintra. A presidente do BCE trouxe um tom pessimista ao fórum anual do Banco Central, deixando claro que haverá mais subidas de juros e pedindo também aos trabalhadores e às empresas para aceitarem um crescimento mais lento dos salários e dos lucros. Se quiser uma tradução, a sua prestação da casa ainda não vai parar de subir e, se depender dos banqueiros centrais, o seu salário não vai mexer muito. É para debater estes e outros temas que temos connosco o painel de comentadores constituído por Mafalda Anjo, diretora da Visão. Olá, Mafalda. Bom dia. E por Tiago Freire, diretor da Exame. Olá, Tiago, bem-vindo.
Bom dia, olá.
Vamos arrancar então aqui os três com o primeiro tema que eu estava a referir, que é o que marcou a semana, na realidade, já há quase duas semanas, se contarmos com o início da polémica com a viagem a Budapeste, que é António Costa. Claro. E entretanto, nós tivemos um desenvolvimento em ON do primeiro-ministro, que respondeu ao público, e dizendo aquela frase que eu estava a referir há pouco, uma fala, que ele é um garante da estabilidade. Tu viste nesta frase, e o artigo tem outras informações que vamos assumir que são em off, lês aqui uma garantia de que vai cumprir a legislatura até ao fim? Vês-te como um aviso a Marcelo ou isto foi só para marcar pontos de popularidade?
Eu acho que garantias, nesta altura, é coisa que não existe, na verdade. Nós estamos numa fase em que não há propriamente garantias. E se o objetivo de António Costa era demarcar-se daquela notícia que, curiosamente, saiu em três sítios ao mesmo tempo, no mesmo dia, eu acho que podia ter sido mais explícito, porque, na verdade, quando diz apenas que quer ser um garante de estabilidade, bom, mas o que é que quer dizer estabilidade na cabeça do primeiro-ministro, não é? Estabilidade quer dizer muita coisa. Eu acho que é importante rebobinar e explicar porque é que se fala tanto, afinal, de António Costa como uma hipótese para a Europa, não é? E a verdade é que nada disto é garantido e nada disto é certo. A Europa é um tabuleiro com muitas peças e a possibilidade concreta de António Costa ir para um lugar na presidência do Conselho Europeu depende de muitas coisas, nomeadamente de quem é que ganha ou de que força política é que ganha as eleições ao Parlamento Europeu no próximo ano, porque se a presidência da Comissão Europeia for para Ursula von der Leyen, ou seja, para o centro-direita do PPE, então o segundo cargo irá para o centro-esquerda. Portanto, é preciso primeiro perceber quem é que ganha o cargo mais importante para depois perceber que jogo é que se faz por ali afora. Agora, a verdade é que esta é a hipótese favorita, sempre foi, de António Costa, mas há outras também. Há a hipótese de substituir Josep Borrell como alto representante da União Europeia, uma espécie de ministro de negócios estrangeiros, também é uma hipótese, não é tão acarinhada, mas também há mais dois cargos, na verdade há quatro cargos na Europa em aberto, além da presidência da Comissão Europeia, mas esse, enfim, deve ir para Ursula von der Leyen. Há também a presidência do Parlamento Europeu. Portanto, há aqui muitos cargos e António Costa é um homem com uma enorme reputação na Europa. Ele é uma estrela, verdadeiramente. E quando dizem-me, quando se anda com ele nos corredores de Bruxelas, isso é muito notório. As pessoas conhecem-no e ele é muito bem visto numa ala de centro-esquerda porque ele tem a reputação de um homem que reúne uma série de condições importantes. Ele é moderado, ele é ponderado, é experiente e conseguiu fazer uma ponte que muitos consideravam completamente impossível. Portanto, acredita-se que ele é um homem com um grande jogo de cintura, capaz de fazer pontes, a geringonça, neste caso, joga a favor dele, e um homem também que conseguiu equilibrar finanças, sendo de centro-esquerda, que é uma coisa que também é importante e muito bem vista na Europa, não é? E, portanto, ele tem aqui muita força. Se ele quer ou não quer, eu acho que é uma ideia que está sempre na sua cabeça. Ele já em 2019 tinha sido candidato e recusou, ele assumiu. Mas a verdade é que o segundo semestre já estará há 9 anos à frente disso. É muito tempo. E é verdade também que ele nunca fechou verdadeiramente a porta a um cargo na Europa. Ele nunca disse especificamente que não. Eu fui recuperar aquela famosíssima entrevista de António Costa à Visão. Foi absolutamente taxativo na parte do ano. Ele disse, jamais, aliás, vou buscar a frase, ele disse, nunca, jamais, em tempo algum, está a ver, completamente perentório. Mas depois, para a volta, perguntámos a seguir, então não quer Belém, mas quer ir para a Europa. Foi muito menos perentório. Aliás, não foi nada perentório. O que ele disse foi, nós não escolhemos esses cargos executivos, eles existem ou não existem, nós estamos disponíveis ou não estamos disponíveis, uma constituição, neste momento tenho uma grande missão, que é que
Mafalda, desculpa, há qualquer coisa com o teu volume, vamos-te perdendo aos poucos.
Vão perdendo aos poucos.
Agora está melhor. Sim.
Está melhor. Bom, estava aqui a dizer que de facto, na frase dele, quando ele fala da Europa, não é nada perentório. E, portanto, sim, a frase é muito enrolada. Ele diz que na sua vida nunca andou a pensar no que é que ia fazer a seguir, não tem uma grande missão, com a culpa que deixa muito realizada e tal. Não exclui. E a verdade é que ele nunca exclui verdadeiramente. Ele diz que é um garante da estabilidade, mas a estabilidade pode querer...
Mas depois de Durão Barroso, se calhar querias acrescentar mais alguma coisa, mas depois de Durão Barroso é possível um primeiro-ministro sair, e António Costa terá a noção disso, sair sem ficar com isso agarrado à pele para sempre, principalmente numa altura como aquela que estamos a viver, depois dos avisos do Presidente da República logo na tomada de posse, etc. Isso é possível sequer?
Eu acho que é possível. Eu já vou dar a passar a palavra ao Tiago. Eu acho que é possível porque as circunstâncias são muito diferentes. É muito diferente sair ao fim de 2 anos, bom, tendo acabado de chegar, não concluí sequer um mandato, ou sair ao fim de 9, percebes? Por isso é que eu dizia que no segundo semestre de 2024 vai estar há 9 anos em funções. Acho que é completamente diferente. E vendendo a coisa como a possibilidade de garantir uma estabilidade aqui, a situação estar relativamente controlada no segundo semestre, está estabilizada a inflação, o PRR está com taxas de execução interessantes e tudo isso, acho que, apesar de tudo, não fica com a mesma ideia de desertor como ficou, obviamente, Durão Barroso quando saiu ao fim de 2 anos e deixando o país naquela transição, sem eleições, tal como foi. Sendo certo que agora vamos ter um Presidente da República que vai ter uma atitude completamente diferente da que teve Jorge Sampaio. Eu acho que aqui é clarinho como a água, e Marcelo Rebelo já o disse várias vezes, aliás, na tomada de posse de António Costa, que ele não disse com estas letras, mas ficou claro ao personalizar a vitória em António Costa, que vamos ter eleições a seguir, não é? Vai haver eleições no Parlamento e vai haver eleições.
Tiago, tu, tal como eu, estás mais afastado, se calhar, do debate político, e, portanto, deste debate político mais intenso, e é interessante, vendo de fora, ou de quem acompanha a economia, obviamente, estas discussões, este debate acrescenta tal uma coisa, isso é a primeira, aquilo que tu achas que é relevante para o futuro do país no curto e médio prazo, e depois, por outro lado, se no final, quando este debate acabou, se achas que António Costa sai simplesmente, na imagem para já, pelo menos nos próximos meses, simplesmente um pouco mais reforçado do que estava há uns meses?
Eu acho que, sinceramente, a questão, nós temos aqui uma obsessão, estamos a ter uma obsessão com este tema, não é? Já há algum tempo, e eu acho que estamos a... Todo o país, o António Costa, o Marcelo Rebelo de Sousa, toda a gente está a fazer uma tempestade num copo d'água, porque acho que tudo isto é muito mais, na minha opinião, é muito mais normal do que possa parecer. Por um lado, é assim, quando há aqui alguma... Começando, acho que António Costa seria muito bom num cargo internacional. Acho que ele se calhar até nasceu mais para isso do que necessariamente para ser um excelente primeiro-ministro, porque ele tem essa experiência, tem essa personalidade, é uma pessoa de fazer pontos, é uma pessoa com muita empatia interpessoal, e isso ajuda. De facto, vem da esquerda, mas está longe de ser considerado um revolucionário, um radical perigoso. Tem amigos em todo o lado, tem conhecimentos em todo o lado. Acho, de facto, ele tem perfil, tem capacidade e acho que desempenharia um bom papel. Também acho que esta coisa que nós temos, nós só temos dois extremos em Portugal. É ou ficamos muito contentes quando alguém de cá vai para um cargo internacional, uma coisa um bocadinho provinciana, de temos lá um, ou é uma traição à pátria. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes, o que é espantoso, não é? Não é traição nenhuma, não é traição nenhuma, é normal, como disse a Mafalda e com muita razão. Ele está há muitos anos em exercício de funções de primeiro-ministro. Portanto, eu acho que não há nenhuma traição, não há, mesmo o presidente acho que está a abusar um bocadinho, porque agora ele está nesta pressão permanente, e isto também é um motivo de pressão, embora eu já tenha falado nisso logo no início, quando foi eleito neste governo. Mas acho que não há drama nenhum. Acho que isso poderá acontecer. Acho que ninguém morre. Há aqui alguma soberba por parte do primeiro-ministro quando ele, no fundo, ele faz equivaler a estabilidade do país à sua permanência à frente do governo. Não é? E o país cá estará. Sempre esteve e continuará a estar. Nós sabemos que este momento não é fácil, mas não há menos fáceis. Eu acho que também é preciso desdramatizar. Parece-me evidente, se António Costa sai, obviamente há eleições, o Presidente da República também já disse isso, mas isso é normal. Isso é normal. Eu acho que é preciso dramatizar, porque tudo isto é normal e faz parte da vida democrática. O que não é tão normal assim, ao contrário do que António Costa diz, o que não é tão normal assim é termos tanto tempo seguido o mesmo primeiro-ministro, tanto tempo seguido o mesmo partido a controlar o governo. Isso é que não é normal. Isso não é a regra. Ou seja, portanto, nada disto é um fim do mundo. Agora, de facto, há aqui... A Mafalda também falou nisso, e acho que esse é o ponto. Eu dou o mesmo exemplo que dei com o Luís Montenegro e o Chega. Era muito fácil ele ter dito com o Chega, nunca, em circunstâncias algumas. Ele não disse isso. E cada vez que é questionado, não faço acordos com partidos racistas, xenófobos, mas não diz o nome. E se não diz o nome, por alguma razão não diz o nome, porque quer deixar uma via aberta. E o António Costa podia dizer, não estou interessado. Ele não diz, porque isso não é verdade. Ele está interessado e tem todo o direito de estar interessado. Ele tem legítimas aspirações a isso. Quando ele diz, eu nunca pensei o que é que vou fazer, isso não é verdade. Um político como o António Costa, claro que pensou, porque tem, ainda por cima, tem talento e aspirações legítimas para o fazer. Eu acho que é preciso. Nós, como vivemos neste momento de extrema tensão e estamos todos muito sensíveis a tudo, isto tem que ser tratado com naturalidade. É normal que ele tenha essa pretensão. Ele já fez o seu caminho à frente do governo português durante muito tempo, vai fazer mais algum, e depois vai à sua vida e não morre ninguém. Vamos para eleições e o país segue. Esta é a minha opinião.
Tens toda a razão. É normal e tem que ser encarado com normalidade, de facto.
Sim, pois é, eu concordo plenamente que eu acho que António Costa faria até... aquilo que se pede numa função europeia é mais aquilo que António Costa é bom a fazer. Vamos pôr as coisas assim. Diria dessa maneira. E sublinhava aquilo que a Mafalda estava a dizer. Ou seja, este debate agora tem alguns problemas. Bem, por um lado, temos ainda um ano de governação até termos eleições europeias. Estamos a um ano das eleições europeias. E como nós percebemos neste último ano e meio, num ano de governação pode acontecer muita coisa, pode acontecer muitos desenvolvimentos positivos e negativos. Teremos ainda a campanha, teremos a eleição propriamente dita, e depois teremos consequências políticas internas e, o mais importante, no final da eleição, vemos como é que se organizam as peças europeias, o jogo de poder entre o PPE, os socialistas e os liberais, que também é importante não desconsiderar.
Podem ser uma força importante, de facto.
Exato. E há vários interesses, nós claro que vemos do nosso lado, mas quer dizer, se o sul da Europa acha que tem direito a ter alguma representação nestes cargos, o leste da Europa também achará o mesmo, dentro dos socialistas veremos o que é que acontece com as eleições em Espanha, mas Sánchez também é falado como um nome como um nome popular para, para alguns destes cargos, e existem depois dentro dos liberais, existem outros que podem ser candidatos, por exemplo, a Estónia, já não é a primeira vez que se fala do primeiro-ministro da Estónia. E, portanto, é muito cedo nesse sentido. Agora, como a Mafalda disse, claramente existe, António Costa reúne uma série de características que fazem com que ele seja um candidato apetecível a vários cargos. Lá está, é socialista, e não há muitos socialistas que estejam há tanto tempo no poder. É alguém que no seu comportamento europeu, tirando alguns episódios esporádicos, não tem grandes rivalidades ou inimigos nas reuniões com os outros primeiros-ministros, nem fomenta muito esse tipo de retórica. A direita europeia, além disso, claramente gosta mais dele do que a direita portuguesa. Há motivos mais racionais e outros mais irracionais para isso. Não é, como vocês estavam a dizer, não é de todo visto como um radical. Aliás, pelo contrário, ele apresenta-se na Europa. Ele já governa relativamente ao centro, mesmo para consumo interno. Mas na Europa apresenta-se como ainda mais ao centro e às vezes com algum tipo de posições que até deixam desconfortáveis pessoas no PS.
Sim. Repara, e as contas certas aqui são um plus importantíssimo dele, não é? É uma coisa que se pensava que os socialistas não eram muito bons a fazer e ele mostrou que é verdade e que é possível.
Tal como Mário Centeno, que acho que para surpresa de alguns, mas não para surpresa de todos, se revelou um bocadinho enquanto presidente do Eurogrupo com um discurso diferente que agora se está a concretizar enquanto governador do Banco de Portugal. Exatamente. Acho que António Costa, há muitas pistas de que ele poderá ter poderá fazer uma transformação, não exatamente uma transformação, mas é algo semelhante àquilo que aconteceu com Mário Centeno da nossa perspectiva. Eu só queria deixar uma nota que é sobre a oposição. Eu não entendo bem, e é um bocadinho por isso que nós estamos a debater, eu até tenho sido, nas últimas semanas, vou largar isso, um pouco crítico dos ciclos mediáticos, mas eu acho que aqui era impossível ser de outra maneira, porque foi a oposição, e foi pessoas, essencialmente, até dentro do PSD, que resolveram cavalgar isto desde o primeiro minuto, com a teoria imediata daquela fotografia de António Costa junto ao Orban, era para negociar um cargo europeu. E levaram esta discussão para a frente e tornou-se um assunto nacional. E eu tenho muitas dificuldades em perceber por que raio é que a oposição há de insistir tanto neste tema. Tenho mesmo muita dificuldade. Porque se for verdade, e se acharmos que é negativo para António Costa, por qualquer motivo, isto, é melhor que seja uma surpresa do que estarmos já a falar disto e esvaziando um bocadinho a questão. Se for mentira, é mais um daqueles momentos em que a oposição baixa muito, muito a barra e António Costa só tem que passar assim o pezinho por baixo de uma barra de 20 centímetros e dizer, não, vou ficar. Ao contrário de tudo aquilo que vocês disseram, eu sou leal ao meu país, é só dar ao Luís Paixão Martins e ele escreve o discurso, eu sou leal ao meu país, e ao meu partido também, ao meu país e nunca abandonarei Portugal. É um discurso que se escreve sozinho. E parece logo um grande
ChatGPT faz isso impecavelmente.
E depois, ao insistir nesta ideia de que é muito apetecível, é aquilo que o Tiago também estava a aludir há pouco, que é, parece que estamos a falar de um político ultra requisitado, que não é que seja totalmente mentira, mas eu não sei se a oposição lhe interessa estar a dar a entender que António Costa é este político tão bom, que eles na Europa mal podem esperar para ter lá. Em termos de imagem para a população, eu não percebo bem porque...
Eu acho que estás num ponto giro, que é, a quem é que interessa que esta notícia tenha saído assim?
António Costa.
António Costa, repara, a notícia saiu no mesmo dia, alguns dias depois dele estar lá, no mesmo dia em três jornais diferentes. Saiu no Público, saiu no Observador e saiu no Expresso, com o mesmo ângulo. A notícia foi plantada, obviamente. E a minha pergunta é, a quem é que interessa que esta notícia saia? Porque eu não tenho tanta... Quer dizer, isto interessa à oposição? Eu acho que estavas a fazer as questões certas. Isto interessa à oposição? Cavalgar isto? Quer dizer, a imagem de que ele é tão bom, que é desejado por todos, que é extraordinário, é que de repente nós acabámos a discussão num ponto em que ficou como... Epá, não, ele não pode ir. Não, ele não pode ir. Ele tem que ficar. Portanto, esta notícia, de facto, interessa ao PS e ao António Costa. Porque não interessa a Marcelo, não necessariamente, interessa ao PS e ao António Costa. Agora, eu acho que para Marcelo, atenção, isto pode ser uma saída airosa para ambos. Uma saída airosa desta pseudo-crise institucional, que eu acho que já está muito amenizada. porque o ónus do odioso de sair fica com António Costa, é ele que tem que assumir isso, que explicar ao país e que dizer, ok, vamos lá para eleições antecipadas. Marcelo até fica bem, como o Presidente da República que não cede, que disse, anunciou que ia ser assim, foi transparente, disse ao Assembleia da República e sempre disse que ia fazer caso isto acontecesse. Pode ajudar a sua família social-democrata se o poder vier a alternar. E de facto, é uma saída arosa para os dois. Costa livra-se disto, que já está cansado desta coisa e farto disto, que lhe tem dado muito mais dor de cabeça e tem sido muito mais cansativo do que aquilo que ele estava a partir a imaginar. Pode ser uma saída arosa. Eu acho mesmo que é uma hipótese que nós não podemos excluir. Acho que ele não exclui de todo. As declarações dele são tudo menos, quando se demarca, também ao público, também é uma jornalista que é sempre a que fala com ele, nos moldes em que ele gosta. É evidente que isto não é uma demarcação, é como o Tiago dizia bem, uma comparação perfeita com o Montenegro que o Chega, não é uma demarcação evidente e definitiva, e portanto esta é mesmo uma hipótese em cima da mesa, assim se alinhem as jogadas de tabuleiro em Bruxelas. Eu acho interessante uma coisa, que não sei se vocês se lembram, Mário David foi um homem que teve um papel importantíssimo na ascensão do Durão Barroso a Presidente da Comissão Europeia. Ele foi, aliás, Vice-Presidente do Partido Popular Europeu, e ele hoje é consultor do Orban e tal. E ele em, o ano passado, no início do ano passado, quando este assunto se falou também e andaram aí a correr as notícias a hipótese de Costa assumir estas funções, e aliás, porque também tinha ido visitar o Orbán e tal, ele disse uma frase que não me esqueci, que ele diz: uma coisa é segura, não há um primeiro-ministro em Bruxelas que não saiba que António Costa gostaria do lugar de Presidente do Conselho Europeu. António Costa anda a abrir este caminho há bastante tempo, ou este caminho abriu-se, não sei muito bem como é que é, mas ele nunca fechou estas portas. Portanto, isto pode mesmo vir a acontecer e pode ser, de facto, uma forma de resolver aqui uma situação que se arrasta, de facto, há muito tempo, como dizia o Tiago, vão ser 9 anos. 9 anos é muito tempo. É muito tempo, depois tivemos muita instabilidade, claro.
Tiago, achas que o que vamos ter é, se calhar vamos acabar com este quase jogo, ou seja, se calhar os dois estão a pensar na mesma coisa e vamos acabar por um jogo de quem pisca os olhos primeiro, do género, o primeiro-ministro à espera que o Presidente da República dissolva e assim pode lavar as mãos e ir para a Europa, e o Presidente à espera que o António Costa tome a iniciativa de sair e não ficando com essa responsabilidade?
Eu acho que é assim, a partir do momento em que nós já sabemos o que é que vai acontecer, se António Costa tiver a hipótese de ir para fora, nós já sabemos o que é que vai acontecer e está clarificado. E está clarificado tanto pelo lado do Presidente, como está clarificado pelo lado do PS. Porque todas as pessoas que têm falado do lado do PS têm dito, e agora não podem nos dizer, quer dizer que podem, mas é difícil, que obviamente se António Costa vai, há eleições. Ponto. A partir do momento em que tudo isto já está clarificado, toda a gente já sabe, o país já sabe e os atores já sabem. Portanto, se ele for embora, há eleições antecipadas. Agora, se é um assim, se é assado, eu acho que eles já estão, nós estamos um bocadinho viciados neste tango político, e qualquer tema nos serve, porque nós já sabemos tudo o que há para saber, excepto o mais importante, que é ele vai ou não vai. Mas já sabemos tudo o resto. Naquele caso, só para terminar mesmo na questão da notícia que saiu, que de facto interessa é a imagem de António Costa, é evidente, mas isso é nós pensarmos que existe uma estratégia de comunicação da oposição, e não existe. Eu acho mesmo que isto foi, a oposição quis criar um caso, mas são incompetentes.
Descontrolou-se.
A oposição é extremamente incompetente na comunicação e pensa sempre de uma forma muito superficial, que é, como é que eu posso inventar um casinho hoje para causar moça ao governo e dizer, mais uma escandaleira, mais um cambalacho. Só que depois não percebeu que, no fundamental, só está a valorizar António Costa como um agente político desejado internacionalmente. E quando comparamos isso com o que existe cá dentro, com o resto, é bom.
Não achas que eles podem ter entusiasmado só simplesmente porque parece ser muito difícil ganhar eleições a António Costa e a saída de António Costa, e quem quer que venha a seguir, torna, no fundo é quase descer um nível quando estamos a jogar a PlayStation, né? Estamos a jogar no nível mais difícil, descemos um nível mais baixo.
Eu não sei se, sim, eu acho que não é tão pensado assim. sinceramente.
Tens mesmo em baixa conta.
Não, inventam um caso.
É casuístico, de facto, não é? É a expressão do casuístico. Pronto, é casuístico.
Querem mandar um tiro, depois a coisa vira ao contrário, e eles não sabem como reagir e continuam obcecados com aquele tiro, mas aquele tiro já não vai, daquela toca não sai coelho, mas eles continuam porque é mais um caso, pronto. Mas acho que é mesmo só incompetência na estratégia de comunicação, até porque para mim mesmo esta história, ele foi, levou o Falcon, sinceramente nós estamos a entrar num ponto em que o Primeiro-Ministro agora não pode ir porque não estava na agenda oficial, é o Primeiro-Ministro de Portugal. Ele não está a fazer aquilo para ir visitar, peço desculpa, uma amante, ou não é? Obviamente que agora estamos a entrar num estado policial e obcecado, não está na agenda. O que é que ele foi lá fazer?
Tem que pagar do seu bolso o dinheiro do combustível do Falcon. Isto é ridículo, não é?
Estamos a entrar no populismo total. Obviamente que ele foi lá em missão oficial, ou pelo menos em representação do país, ou a defender interesses do país, porque mesmo que ele vá para um cargo, também é bom para o país.
A representação do país, naturalmente.
E temos é que nos deixar destas coisinhas de... Então ele pagou, levou senhas de refeição, ou... Epá, isto é miserabilista. E nós caímos nesta armadilha que depois escavarmos, não está lá nada. Isto não existe, isto não é um caso, isto não é nada, e correu mal a oposição, na minha opinião.
É um bom segue para o próximo tema, porque não é como se não haja coisas para discutir sobre a vida que influenciam diretamente, impactam a vida das pessoas e que não estão a correr assim tão bem. O Fórum Anual do BCE, ao qual todos os anos em Sintra, foi agora nestes dias, e tivemos um ambiente que eu vou descrever como pessimista. Estive lá num dos dois dias, e esse pessimismo veio até especialmente do BCE, com Christine Lagarde a garantir, já tinha adiantado, mas a garantir nova subida de juros em julho, e até quase abrir uma porta, não assegurando, mas abrindo a porta a outra subida de juros em setembro, claramente insatisfeita com o ritmo de redução da inflação. Só como introdução, isto pode surpreender algumas pessoas, porque o que nós vemos nas notícias há vários meses é a inflação a cair. A inflação está a cair todos os meses em Portugal. Mas há preciso só dizer duas coisas muito rápido. É que ela não está a cair ao mesmo ritmo em todos os países. E, por exemplo, hoje tivemos indicações, vamos ter a certeza daqui a alguns dias, indicações de que se calhar na Alemanha até subiu muito ligeiramente agora este mês, vamos ver. E a queda do valor total da inflação é muito influenciada pelos preços de energia que dispararam muito e que agora estão também a afundar. E aquilo que se chama a inflação subjacente, que é quando se tira estas coisas mais voláteis, como a energia e o preço dos alimentos, está a recuar muito mais devagar. E é para isso que o BCE está a olhar, e daí um pouco a sua insatisfação. Eu se calhar começava por ti, Tiago. Parece-te que daquilo que temos lido, das declarações públicas do BCE, temos de estar preparados, se calhar, para um aperto até maior do que pensávamos ainda há poucas semanas ou meses? E se percebes a lógica com que o BCE está a atuar, que já foi bastante criticado nos últimos dias em Portugal por pessoas mais de uma área mais política.
Bom, eu aqui se calhar vou também falar de incompetência, pegando na deixa anterior, porque assim, se nós partimos do princípio que existe uma lógica e uma estratégia bem montada por parte do BCE, que é alguém que eu não acredito, mas se acreditamos que existe... Aquilo que está a ser apontado, de facto, é para esse aperto mais prolongado. O que eu acho é que, também no caso do BCE, a estratégia é muito simplista e muito básica e fácil de desmontar. Ou seja, eu acho que não há tanta previsão e tanta vontade assim de trazer um apocalipse através de juros, não é? Mas há vontade de assustar com isso, não é? Acho que é mais por aí que é. Vamos usar esta coisa, é pá, isto, nós, atenção... Vocês não aumentem salários, vocês não... Quase que voltamos àqueles velhos tempos, não é? Não gastem vinho e mulheres, tenham calma, porque senão nós vamos estar nisto a subir juros. E eu acho que é mais por aí, sinceramente. Mas eu não sei, é a minha opinião daquilo que eu tenho visto o comportamento do BCE, que tem sido bastante errático, e acho que e há uma falta de bom senso muito grande, não é? Acho
na comunicação. Também,
na comunicação, que é... Sim, antigamente, como vocês sabem, os governadores do Banco Central Europeu falavam pouco, eram figuras, nem sequer eram figuras interessantes, eram figuras chatas, não é? A gente não queria ouvir, não os queria ouvir falar, porque eles eram chatos, eram os trichês, aquela malta, lembram-se que interpretava-se a decisão de juros, a previsão consoante o tamanho da mala do trichê, onde ele ia entrar para as reuniões.
E as cor das gravatas depois?
E a, cor da, e a gente, e bastava isso, a gente inventou esse estratégia porque a gente não o queria ouvir falar, na verdade.
Mas havia o Greenspan, não é? O Greenspan também era até denso, mas depois tinha um lado mais lúdico, mais engraçado.
Sim, não é? Americano, é? Tinha uma comunicação diferente, não é?
Exato.
E portanto, nós passámos de um ponto em que o governador do Banco Central Europeu não falava, só falava naquelas, para agora em que não só o governador do Banco Central Europeu fala, como todos os governadores dos outros bancos centrais de toda a Europa, cada vez que vão a uma inauguração de um stand, falam sobre taxas de juros, não é? E, portanto, isto, obviamente, que cria ruído numa altura em que este é um tema completamente decisivo para toda a Europa. A gente quer saber isto, não é? E eu acho que há aqui um problema de comunicação. Acho que a senhora Christine Lagarde tem um estilo de comunicação que eu até acho interessante, mas neste cargo acho que não está a saber adaptar bem e, sobretudo, junta-se em cima de erros de gestão de expectativas que vieram no passado, não é? No início desta crise, a história que a inflação era temporária, etc, etc. E, portanto, acho, sobretudo, que agora é preciso falar menos e fazer mais, sobretudo, fazer diferente. Porque nós, quando vimos com esta questão, é de uma insensibilidade política brutal, não é? Esta conversa da Christine Lagarde de apá, vamos continuar a subir juros, não queremos aumentos salariais, parem lá com isso. No fundo é sofram. Este é o mantra que ela veio trazer aqui. Obviamente que ela sabe, está em síntomas, ela não está a falar para Portugal, ela está a falar para a Europa. Naturalmente, o objetivo dela não é castigar-nos, não é vir aqui dizer que nós estamos mal. Mas nós somos um dos países com mais exposição, mais endividamento. Portanto, a questão dos juros é completamente diferente para nós do que é para outros países. E isto prende-se com o problema essencial do euro, não é? Porque isto é muito simples. Existe uma taxa de juros para todos, como é óbvio. E a regra, e as economias são todas diferentes. São todas diferentes. Nós sofremos mais com o endividamento, não é? Do que, se calhar, com uma inflação um bocadinho mais elevada do que estamos habituados.
No caso, Estive aqui mais rápido no nosso caso do que no caso.
Sim, e aliás, nós vimos agora os dados de Espanha, que são curiosos, não é? Em Espanha a inflação, pronto, o dado geral é 1,9% de inflação, não é? Depois sabemos que o COR estava ainda bastante acima. Uhum. Mas não, já foi feito um caminho, o caminho está-se a fazer, nós ainda não tivemos tempo de ver todos os efeitos de medidas tomadas pelo BCE. E só para terminar, acho que se há uma taxa de juros para todos, em economias tão diferentes, aquilo que sobra é a margem orçamental que os países podem ir tendo para compensar esses desequilíbrios, não é? Para dizer assim, opá, ok, eu tenho que levar com uma taxa de juros que se calhar é certa para os alemães, mas eu tenho que ter aqui um mecanismo, uma almofada, um amortecedor que eu posso ir utilizando para as especificidades do meu país sem pôr em causa o panorama. E aquilo que o BCE não quer é essas almofadas. Portanto, parece que temos todos que dormir no chão, mas, problema, o chão dos alemães é mais fofinho que o nosso. Portanto, não podemos dizer, toda a gente tem que dormir no chão, mas o chão não é igual para todos. E, portanto, acho que estamos a cair neste erro, acho que sobretudo em termos de comunicação é um erro, e acho que o BCE demonstrou, na altura do Mário Draghi e não só, uma criatividade muito interessante para além da sua missão, ou seja, encontrou maneiras menos óbvias, algumas delas muito disruptivas, para contribuir para o fim das crises, para melhorar a situação, e acho que neste momento, se calhar, precisávamos de um golpe de asa, pelo menos tentar algo diferente, porque já se provou que é possível fazer algo diferente e o BCE tem meios. E o BCE, o que está a fazer neste momento é, eu não sei, eu estou a seguir os livros dizem isto, eu não quero, eu quero zero criatividade aqui, nada de, eu quero é subir juros para arrefecer a inflação. Ponto final. E acho que se calhar estamos numa altura, pela experiência que tivemos, se calhar temos o direito de exigir um bocadinho mais de criatividade. Eu não sei qual é a solução, mas eu não estou lá. Por alguma razão estão lá eles e não estou eu. Porque é suposto eles serem as mentes mais brilhantes do mundo neste momento. E eles estão a fazer aquilo que se eu estivesse lá eu sabia fazer. É só me juros. E se calhar é pouquinho e temos direito de exigir mais.
Mafalda, Fernandina disse que passou as preocupações a Christine Lagarde. Tivemos o Marcelo a pedir ponderação ao BCE também, ambos incapazes de não comentar, obviamente, o Fórum BCE, e visto estas declarações apenas para consumo interno do género, tinha que se dizer alguma coisa, e número dois, não tendo Portugal muito poder, parece que vamos começar a ver mais declarações deste tipo, não só de políticos portugueses, mas políticos de outros países. Nós já vimos em Itália algumas coisas, alguns desenvolvimentos, a apertar politicamente um pouco mais com o BCE.
Bom, as declarações de Marcelo foram divertidíssimas, deixa-me só fazer uma parte sobre isso, não é? Porque claro. Marcelo vai fazer umas declarações a dizer que era preciso o BCE ter grande ponderação no discurso para evitar preocupações na vida dos europeus. É preciso ter muito cuidado com o que se diz publicamente, diz Marcelo Rebelo de Sousa, que publicamente, à porta dos estantes, como dizia Tiago, fala sobre tudo e mais uma coisa, incluindo taxas de juros, porque ele próprio no passado já fez declarações sobre críticas sobre a subida das taxas de juros, obrigando a Mário Centeno a vir explicar que de facto é preciso dar uma lição de macroeconomia, não é? Há determinadas circunstâncias, quando a inflação sobe, que é preciso fazer subir as taxas de juros e tal. Pronto, tem sido muito divertido. E depois, no final das declarações, Marcelo Rebelo de Sousa também disse qualquer coisa do género. Bom, eu não queria o próprio estar a fazer aquilo que, não é uma, que eu acho que não é uma boa ideia fazer, que é estar a comentar sobre taxas de juros.
Exatamente.
Agora, a tua pergunta é muito pertinente, não tanto, enfim, sobre Marcelo, que acaba por ser aqui um fé de inverno no meio disto tudo, mas eu acho que nós vamos ver um movimento muito claro de populistas, de esquerda e direita, não apenas de direita, a extrema-direita já começou a cavalgar isso em força, e já vimos Salvini, já vimos Meloni a virem criticar, não as declarações de Lagarde, mas a criticarem o movimento de subida de taxas de juros, que é bastante diferente. Uma coisa é dizer, a senhora Lagarde foi verdadeiramente insensível, e concordo inteiramente com o Tiago, ele explicou, quer dizer, foi de uma insensibilidade social e política enorme ao dizer... Pessoal, acabou-se, parem com... É preciso diminuir os apoios, que foi basicamente o que ela disse para os governos e para as empresas. Empresas, parem lá de aumentar os salários aos trabalhadores, porque isto está a fazer escalar a inflação. O que ela disse foi, houve dois momentos na subida da inflação, que a fase inicial da inflação, que tem a ver com os custos dos choques de oferta nos mercados de energia, de outras commodities e tal, isso está relativamente estabilizado, esse custo foi passado aos consumidores pelas empresas, isso está estabilizado. Mas há uma segunda fase, em que teve a ver com as empresas a subirem os salários para os seus trabalhadores. E ela disse que, de facto, as previsões de salários da zona euro é subirem 14% até 2025 e que isto é muito mau. Ora, isto é impossível, não é? Para as pessoas que estão a viver com situações drásticas, com aumentos dos custos das suas habitações, quando vão ao supermercado a pagarem faturas enormes. Quer dizer, vir uma senhora... que está lá no Banco Central Europeu, fazer uma declaração destas, isto é grave, isto é assustador, isto é grave, e de facto há uma razão pela qual, como explicava o Tiago, os presidentes dos bancos centrais, os governadores dos bancos centrais não falam, é porque é fácil falar quando temos inflação controlada e liquidez a ser injetada nas economias à grande, dinheiro em rodos, aí é muito fácil, taxas de juros baixas. Agora, quando a inflação está muito alta, quando a vida das pessoas está num aperto e quando é preciso subir taxas de juros e tornar a vida das pessoas num aperto ainda maior, é pá, então mais vale ficarem calados, porque não há nada de bom que possam dizer que as pessoas entendam. Compreender os meandros macroeconómicos é complicado. As pessoas querem lá saber destes efeitos da inflação core e não core e não sei o que querem saber. É da conta do que pagam ao banco e da despesa de supermercado. Portanto, de facto, isto há uma razão para não falar. E Lagarde tem sido desastrosa na comunicação. E, ao meu ver, a comunicação tem sido tão desastrosa que dá, de facto, argumentos de borla para os populistas cavalgarem nisto. Não só a criticarem o que ela diz, como mais grave ainda, porque na cabeça das pessoas isto é tudo a mesma coisa e é difícil destrinçar, criticarem a subida das taxas de juros, que se calhar tem mesmo que acontecer. E eu não sou a pessoa certa para avaliar isso, não tenho competências macroeconómicas suficientes, nem informação suficiente que o Banco Central Europeu tem e eu não tenho. Mas provavelmente tem mesmo que continuar e é mesmo para acontecer. Agora, estas declarações de facto não ajudam, tornam isto um jogo, dão argumentos para um jogo, fazer disto um jogo de campo de batalha ideológico e político que não ajuda ninguém. De facto,
porque isto é o ideal para os populistas, que é muito fácil de perceber. Então é assim, as pessoas olham e pensam. E depois ainda por cima há aqui um lado de mise-en-scène que é injusto, mas que existe, não é? Que a senhora Lagarde aparece com uns vestidos muito bonitos, extremamente bem penteada.
Venho aquilo... aqui com a minha malinha, aquela frase dela do venho aqui com a minha malinha, de luxo.
É, isto não devia ser importante, mas é, porque passa para as pessoas uma imagem de uma pessoa de altamente privilegiada, ela como os seus antecessores, naturalmente, mas é mais difícil até para as mulheres. Parece-me que esse sentimento fica mais forte ainda quando é em relação a uma mulher. E ela aparece toda bem vestida, de facto, das melhores boutiques do mundo. E o que as pessoas sentem é, esta senhora é responsável por a minha prestação da casa duplicar de preço. E quanto a isto, batatas. Se a minha prestação duplica de preço, podem vir com as histórias que quiserem. Ok? Pronto. E as pessoas veem, porque não têm nem têm que ter este conhecimento dos fenómenos macroeconómicos, o que é que impacta. Ok? Esta senhora é que decide. E esta senhora decidiu que a minha prestação num ano duplicou de preço. Pronto. E a mesma senhora que decidiu isso...
Está a dizer que o meu salário não devia subir.
Está a dizer, não mexam no salário desse senhor. Não é? E o que o senhor diz é assim, ó minha amiga, então se tu parares de me entalar com a prestação, eu não preciso que me subam o salário. Agora, não podes dizer as duas coisas, que é, eu vou-te entalar com a prestação e eu vou dizer ao teu patrão que é um disparate estar-te a aumentar o salário. Isto é uma mensagem que é impossível de passar. Nem é só para as franjas menos qualificadas. É impossível passar esta mensagem para 80% dos cidadãos da União Europeia. Ninguém vai entender isto. Isto, obviamente, que vai necessariamente puxar pelo populismo. E nós cá, à esquerda, já há muito tempo que cavalga isto, não é?
O PCP, aliás, já vai fazer uma declaração sobre isso.
Mas há muito tempo. A esquerda sempre... A esquerda mais à esquerda. Também. Agora, a direita, o Chega agora acordou porque, pronto, mas chegou tarde à festa. Mas vai colher os louros também, porque isto, de facto, é campo livre para o populismo e a gente entende porquê. Porque isto é difícil de explicar. E quando há pouco cuidado na comunicação, como é o caso, pior emenda que o senhor.
Sim, eu acho que é útil dividir, parece-me útil dividir os dois debates, como estavas a fazer agora, que é, por um lado... A necessidade ou não de subir juros, acho que isso é um debate que eventualmente está separado e que é, se calhar, menos... pode haver pessoas que têm outras opiniões, se calhar há quem diga que em julho, há quem defenda que em julho se devia pausar e esperar e depois logo se vê na próxima reunião, assim há alguns debates, mas ninguém, acho que não há ninguém que argumente que... Não há muita gente que argumente diga não deviam ter feito nada nos juros, portanto...
Quer dizer, seriamente não, mas tu tens a Meloni a dizer isso.
Sim, agora, a questão do discurso, eu acho mais... Não é só o discurso, não é só aquilo que eles dizem, é aquilo que eles pressionam os governos a fazerem e a mensagem que enviam para que as empresas e os trabalhadores façam. E aí há uma divisão que, se é verdade que o único mandato do BCE, e aí isso é verdade, é estabilidade de preços, é o único mandato, ao contrário da Fed, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem estabilidade de preços, mas também tem o emprego, aqui é só estabilidade de preços, mas esse é o mandato deles. Os governos servem para governar e cada um tem que fazer o seu trabalho. E se no mundo ideal é verdade que os governos não devem contrariar totalmente a política monetária, nós sabemos que é absolutamente insustentável para mais num país como Portugal e outros na zona euro que não têm controle sobre a sua política monetária, deixar simplesmente a população ter perdas brutais de poder de compra sem atuar, que teríamos no domínio da insanidade e esse governo deixaria de ser governo em muito pouco tempo e o governo que viesse a seguir ia fazer pior, obviamente.
Sim, seria rápido, portanto.
E acho que o BCE também teria, é bom que tenha noção disso. E depois, a questão, portanto... Tem que deixar também margem aos governos e acho que pressionar menos os governos para os governos poderem apoiar e se calhar apoiar com alguma ambição, não contrariando totalmente a política monetária. Mas depois, a própria lógica do BCE em relação a empresas, a lucros e salários é muito interessante. Porque o que o BCE diz é, ok, é verdade, eles reconhecem, já está absolutamente reconhecido em todos os documentos, o FMI também trouxe dados sobre isso, que foi... uma parte muito grande da inflação de 2022 foi absorvida pelos lucros das empresas, ou seja, as empresas sentiram um sinal de subida de custos e muitas delas aumentaram mais os seus preços ao consumidor do que seria necessário para fazer face à gasolina estar mais cara ou outro tipo de matérias-primas ter aumentado o preço. E agora o que o BCE diz, pronto, isto aconteceu, é verdade, as empresas realmente aproveitaram para subir mais os preços, mas agora que chegamos a esta fase, os salários não podem subir muito. Portanto, temos de ter calma nos salários. Isto já aconteceu para trás, já não há nada a fazer. E agora o que temos de ter é cautela com os salários e depois até diz. e eventualmente era bom as empresas assumirem um bocadinho de perdas nas margens. Bom, número um, isto é como diz, é quando temos duas crianças e dizemos, olha, há sobremesa no final do jantar, e depois dizemos, a outra comeu antes do jantar, e portanto tu agora só vieste a sobremesa, lamento, não vais poder comer a sobremesa, ficas sem a sobremesa. É assim, seria um bocadinho inaceitável para a segunda criança, acho eu, é normal ela chorar e ficar chateada. E depois, confia que as empresas vão simplesmente dizer, ok, eu reduzo a minha margem, quando não existe muitos indícios de que as empresas tenham que o fazer, pelo menos para já. E, obviamente, isto sem fazer qualquer julgamento moral, pelo menos na generalidade dos setores, há alguns setores que talvez merecessem esse julgamento moral, mas na generalidade da economia não há julgamento moral aqui. As empresas estão a maximizar os lucros. E, se não forem forçadas a isso, não vão ceder nas suas margens. E esta fé do BCE de que isso vai acontecer está por ser provada, e o que pode acontecer, e é o que os trabalhadores estão a ver, é... As empresas não vão ceder nas margens, estão-me a pedir para eu exigir crescimento mais baixo dos salários e, portanto, eu vou continuar a ser apertado quando vêem nas notícias a sair todos os dias lucro recorde da empresa X, claro. Bolsa atinge novo máximo histórico na Alemanha. Isto é absolutamente insustentável, acho eu, parece-me a mim. E depois, só mesmo uma nota muito curta, indo ao encontro daquilo que o Tiago estava a dizer, vamos ver se realmente a inflação está muito, muito rígida e não desce. Vamos ver qual é a solução do BCE, continuar a apertar até 7% de juros? E a inflação, se a inflação continuar com esta rigidez, sem rigidez, é continuar a apertar? Ou vamos realmente olhar para outros mecanismos e outras formas de eventualmente controlar esta manutenção de subida elevada dos preços? Sobre isso, e concluo aqui, o FMI apresentou um paper interessante no Fórum Anual do BCE, pelo economista-chefe do FMI, em que notava que algumas das coisas feitas pelos governos, que normalmente não são tidos nem achados para controlar preços, feitos pelos governos no pico da inflação, funcionaram ao contrário do que muitos economistas disseram. Seja subsídios, seja controle soft de preços, muitas dessas coisas funcionaram. O FMI é muito cauteloso, diz que não se deve aplicar em todos os momentos no futuro, mas se isto realmente não tivermos uma solução para baixar os preços de maneira rápida, não sei se não temos que olhar para essas soluções mais heterodoxas, digamos assim.
É pedir criatividade, acho eu, não é? E não é inventar à maluca, mas é, tentem qualquer outra coisa dentro de... Porque também o BCE também já navegou à vista noutras alturas e correu bem, mas eles têm poder de fogo e capacidade de ir adaptando. Agora, se ficam limitados a esta estratégia, que é a estratégia clássica em qualquer crise, perante qualquer circunstância, que é baixar a inflação, sobe juros, e nós sabemos que isso é verdade. Mas é sempre a mesma coisa, nós estamos a querer tornar as pessoas mais doentes, não é? Para que gastem menos e fiquem quietos em casa. Agora, para Portugal isto é muito mau e temos o direito de pedir que sejam mais ousados, sejam mais criativos. E desculpem, vocês são pessoas inteligentes, ou era suposto ser. Inventem qualquer coisa, não façam só o básico, porque o básico está a causar muita dor e provavelmente vai continuar a causar. E não sabemos se vai resolver o problema.
Pois é,
vão experimentando projetos piloto pequenos, mas qualquer coisa, alguma ambição criativa de instrumentos que o BCE já aprovou no passado, que é capaz de o fazer. Agora, claro, de facto, o mandato é controlar preços. Pode haver esta visão. Nesta altura, se calhar, eles preferem ter essa visão minimalista do que é a sua função, mas isso não vai resolver muitos dos problemas, na minha opinião.
Eu acho que nós estamos a viver, só para terminar, que já vamos muito avançados, mas nós estamos a viver um bom exemplo do que é um dos principais fatores, acho que a par da guerra, de instabilidade, de criação de instabilidade política e social. Porque, de facto, isto é muito difícil de gerir política e socialmente, não é? E estamos a viver isto, de facto, em real time por estes dias. Isto não é só um problema económico, é um problema que depois causa... por aí afora, uma instabilidade enorme, convulsões sociais, contestação, porque é um fenómeno em cadeia que afeta a vida das pessoas e perturba a organização social e familiar. E, portanto, não sei muito bem como é que vamos sair daqui, de facto, se a inflação for resistente e não descer. E há aqui alguns... O Mário Centeno, sempre que fala, nos últimos tempos, tem vindo apaziguar e dizer que estamos a ver aqui já o fim da linha, que isto está... É sempre que eu trazendo bastante otimismo para cima da mesa. Eu espero que ele esteja certo, mas como tenho em mim qualquer coisa de vez em quando pessimista, não consigo alinhar com tanta convicção de que isto vai ser assim tão fácil. E depois, quando ouvimos Lagarde, ficamos todos bastante preocupados, naturalmente.
Sim, como dizias, temos de passar para as notas finais. E, portanto, eu perguntava-vos o que é que vocês têm debaixo do olho e começava por ti, Tiago.
Muito rápido. Só uma questão que nós ainda estamos a discutir, a questão do pacote da habitação, e está para ser aprovada alterações, e agora o grupo parlamentar do PS apareceu com uma proposta em relação ao alojamento local, de só há novo alojamento local se todas as pessoas do condomínio disserem que sim, portanto, se houver unanimidade. E eu acho que isto... Podemos concordar ou discordar, não é? Acho que isto é uma desonestidade, não é? Porque isto é para não existir. Pronto.
Claro.
Basta escrever lá, é proibido.
Óbvio.
Portanto, não, acho que estamos aqui a tratar as pessoas como crianças, porque assim, na verdade, nós sabemos que é impossível haver unanimidade do condomínio, seja pouco for, nem que seja para contratar a senhora da limpeza, é uma guerra. Que já, todos nós temos condomínio e é um pesadelo. Muito menos por uma coisa dessas. Portanto, isto não vai acontecer. Isto serve para que não aconteça. Podemos discutir se é bom ou se é mau. Eu não quero um alojamento local no meu prédio. Se for assim, até me resolve, que é, pá, não, nunca vou dar o meu acordo, não vai existir. Mas é eu a pensar, eu, o meu interesse egoísta, e tenho direito a viver em tranquilidade na minha casa. No entanto, o que isto vai fazer é, ponto 1, não vai haver novos. Ponto 2, vai deixar esta atividade, vai contrariando o espírito do alojamento local, vai deixar uma atividade para os grandes operadores de alojamento local que têm um prédio inteiro. Não precisam claro. Pedir autorização a ninguém. Portanto, isto, basicamente, não se proíbe a atividade, mas só se permite aos mais ricos, àqueles que têm mais património e mais músculo financeiro, explorá-lo. Aos outros, temos pena, mas como a senhora Odete do quarto C não quer, você não tem hipótese. Portanto, não sei se é este o caminho e, sobretudo, meter esta alteração assim à última da hora, quando, no fundo, o que se quer dizer é, acabou. Sempre, menos que sejam claros. É só isso.
Deixo a tua para o final, Mafalda. O que tenho debaixo do olho foi o excedente orçamental, é o excedente orçamental do primeiro trimestre. Isto é o primeiro excedente que nós temos desde que o INE tem dados num primeiro trimestre. Nunca tinha acontecido, normalmente o ano começa um pouco pior. E ainda faltam algumas medidas, é verdade, de serem executadas, portanto, algumas. Este saldo ainda vai piorar um bocadinho, mas o que se vê nos dados é a continuação da tendência do ano passado, portanto, uma explosão de receita, de impostos e especialmente de contribuições sociais, portanto, não só o aumento de preços que está a fazer entrar mais dinheiro nos cofres do Estado via inflação, mas o emprego está tão dinâmico, há mais gente a contribuir e, portanto, também entra mais dinheiro para o Estado. E com isto tudo, o Banco de Portugal e a Comissão já tinham antecipado que basicamente Portugal vai ficar perto do equilíbrio orçamental este ano, quando o Governo prevê um déficit. E isto é interessante porquê? Porque me parece, se estes dados continuarem a sair desta maneira, que a pressão vai aumentar mesmo muito sobre o Governo para ter que fazer mais. Eu pelo menos estou farto de falar nisso aqui, acho que já falámos várias vezes, como pode começar a ser insustentável, principalmente, e isto entra um bocado na discussão que estávamos a ter há pouco, se houver eleições no horizonte, se é absolutamente insustentável o Governo, as pessoas estão a perder poder de compra, tem a prestação da casa a disparar e o Governo apontar para um saldozinho um bocadinho mais pequeno, um saldo orçamental um bocadinho mais pequeno. É insustentável, deixa de ser popular esse mérito que o Governo tem, que é ter tornado popular o equilíbrio orçamental, isso pode desaparecer muito rápido e até pode ser contraproducente para a maneira como as pessoas veem as contas públicas. O Estado tem dado bastantes apoios até, mas não poderá, Fernando Medina não poderá voltar a apresentar no final do ano a dizer, olha, afinal fomos aqui surpreendidos outra vez e afinal o déficit voltou a ficar mais baixo. Portanto, é algo a acompanhar e eu apostaria que em setembro ou outubro, vamos ter provavelmente até novidades extraordinárias nesse campo com novos apoios. Mafalda, o que é que tens debaixo do olho?
Bom, eu tenho debaixo do olho uma conversa com Pedro Adão e Silva, que faz a capa da Visão esta semana. É um bocadinho irresistível a falar dela, apesar de, enfim, ser juiz em causa própria. Mas isto foi uma entrevista que começou com o Ministro da Cultura, que tinha para apresentar mudanças na Direção-Geral do Património e que a meio se transformou numa entrevista com um comentador ex-comentador, na verdade, com humildade retrospectiva a falar do panorama da comunicação social, pasta que tutela como ministro, e a criticar muito o panorama que vê hoje em dia da polarização extrema e da radicalização no comentário político que acontece hoje. E o que nós chamámos para capa foi um título que com uma citação de Pedro Adão e Silva, em que ele diz que os portugueses são mais sensatos do que os comentadores, que ele diz que têm uma enorme taxa de elevadíssima insensatez, falta de colagem com a realidade, com a vida real das pessoas, com as preocupações concretas das pessoas. E de facto é um debate que eu acho que é interessante ser feito, é uma reflexão que é preciso fazer, e foi muito interessante perceber como assim, Pedro Adão e Silva mantém uma, o que ele diz, uma lucidez, apesar de estar no governo e apesar de, obviamente, a posição no executivo ter feito perceber que é muito diferente estar a comentar do lado de cá ou estar a decidir do lado de lá. Mas há aqui coisas que mudaram nos últimos tempos e que merecem, no mínimo, uma reflexão. Convido a ler, portanto.
Muito bem, ficamos por aqui nesta edição do Olho Vivo. Obrigado aos dois, Mafalda e Tiago, e obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Vamos todos agora fazer a nossa recuperação semanal de sensatez e voltar para a semana, talvez mais ponderados ou talvez não. Portanto, até lá, e não se esqueça, é preciso ter visão.